Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas com a data de hoje. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, o assunto é combate ao crime ambiental. Com o início do outono e os primeiros ventos mais frios, aparecem vários pontos de venda de pinhões, alimento tradicional do sul do Brasil e que é a semente da araucária ou do pinheiro brasileiro. A preocupação, no entanto, está na colheita feita antes da hora, que gera prejuízo tanto para o consumidor que leva para casa um produto de qualidade inferior, como para o meio ambiente, uma vez que interfere na manutenção da árvore característica da floresta com araucárias e de todo o seu ecossistema. O Rio Grande do Sul segue a Portaria Normativa Nacional, que abre oficialmente a temporada do pinhão a partir do dia 15 de abril. A intenção da regulamentação é que não sejam colhidos e comercializados pinhões que ainda não estejam maduros. O biólogo do Instituto Orbis, Otávio Valente Ruivo, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira! Por que é contra a lei, hein, Otávio?
Bom dia, então. Beleza, muito bom estar aqui de novo. Bom, o negócio é que é contra a lei porque tu precisa de um período para manter o pinhão resguardado para que ele possa se desenvolver direito e possa ser oferecido para a natureza, sabe? O pinhão, que é uma árvore extremamente antiga, tem em torno de 250 milhões, conviveu junto com os dinossauros, nós não, jamais, mas as árvores, as araucárias sim, conviveram com os dinossauros e acompanharam toda a caminhada depois dos dinossauros, que são 250 milhões de anos. E aí chegou hoje aqui, ela é uma árvore que é lenta, porque ela é uma das primeiras árvores do planeta, não é das que nós temos aqui que... dessas que perdem as folhas no inverno, ou que dão frutos, são árvores diferentes, aquelas ali são das primeiras, são as mais antigas, e essas que dão fruto e fazem flores, essas aí são mais novas, bem mais novas. E então, a árvore que já viu de tudo, então ela é lenta, e ela tem um processo de maturação do pinhão, que também é lento, como toda ela é lenta, todo ciclo dela é lento. E aí ela precisa de um tempo grande de maturação do pinhão. Em relação, especificamente a este ano, a gente tem um agravante que foi a seca o ano passado, que a gente não sabe dizer, provavelmente a planta deu uma travada. Provavelmente os pinhões deste ano vão amadurecer mais tarde, por causa da seca, que foi grande. E então tem que ter essa parte, esse momento de defesa, que a gente chama de proteção, que não acontece só com pinhão, mas tem peixes, tem várias outras espécies de uso comercial que a gente não pode avançar tais determinadas datas, porque daí a gente pega a época da reprodução e não sobra nada para a natureza, né? Para que possa reconstruir a própria floresta de araucárias ou que vários animais possam se alimentar. Uhum. E aí não é permitido isso porque... a avidez humana por dinheiro faz com que muita gente vá para dentro dos matos e colete pinhão e não sobre absolutamente nada para os bichos. E aí eles vão fazer como, né? Eles fazem o quê? Uhum. Isso é uma baita sacanagem, né? Horrível isso, né? Mas é o que acontece, né? Então as pessoas catam pinhão por uma forma de conseguir dinheiro também, né? Porque eventualmente até precisam, muitas vezes não precisam, pessoas são empresas, são grupamentos, são mercados que fazem também, né, que levam o pessoal, mas daí a ideia dessa proibição é, no mínimo, a maturação completa do pinhão, começar, né, a época, mas é para que os animais possam se alimentar também, possam, os animais plantam a floresta, uhum. Porque muitos animais guardam o pinhão na terra e ele germina. Uhum. Então, é da sequência, é do ciclo que nós temos que manter, a gente não pode quebrar todas as partes e não deveria quebrar nenhuma, né?
Uhum, entendo.
Mas a ideia é essa, né? Da proteção do pinhão, para que ele seja reconstruído na natureza e possa existir ainda. Porque as pessoas consomem bastante, mas quantas pessoas plantam?
Uhum.
E agora nos campos, né? No seu sítio, ou chácara, ou fazenda, ou como é que o pessoal vai plantar, a pessoa que não é da cidade, não tem nada que faça com que pessoas plantem algum local. Uma sartori, por exemplo, poderia ter muito mais araucária, né?
Uhum.
Ele é uma seria de araucária e não tem. Mas a ideia é essa, sabe? De fazer a proteção da vida da planta no futuro dela, de ter alguma ideia de futuro, pelo menos, né?
Claro.
E manter a data para isso, né?
Otávio, tem essa questão também de que quando a gente fala do pinhão, parece que a gente está falando de uma coisa só, né? Eu sei que você já começou a explicar, mas eu vou esmiuçar um pouquinho melhor para a gente entender de forma bem pedagógica, né? Quando a gente está falando do pinhão ou do pinheiro, a gente está falando de uma planta que faz parte de todo um ecossistema que é chamado florestas de araucárias. As araucárias estão em extinção, em risco de extinção, né? São poucas as florestas de araucária que temos ainda no Brasil, embora elas sejam plantas, como você disse, seculares, né? De muito antigas e em risco de extinção. Dentro deste contexto, né, de ecossistema, eles alimentam não só alguns animais como os bugios, que são típicos aqui, né, da Serra Gaúcha também, de outros lugares como Paraná, mas tem toda uma situação que envolve também o florestamento, a possibilidade de outras plantas que nascem à margem ou sobrevivem à margem do tempo certo de existência dessas outras plantas, como é o caso da copa, por exemplo, de um pinheiro que leva mais de 30 anos para crescer, né, para começar a dar os primeiros frutos e que chega a uma determinada altura. Então, quais são, por exemplo, essa relação entre preservação de um ecossistema, para além só do pinhão, que ele faz parte, mas também esse consumo, esse jeito predatório humano de interagir com esses ecossistemas?
Sim, essa é uma pergunta difícil, essa última aí, da interação humana, algum regramento, alguma coisa maior, é política pública, precisamos de vereador, de deputado estadual, precisamos de governador para isso, né? Precisamos de pessoas que assinem isso tudo e digam, virou lei, e vamos precisar também da fiscalização de eventuais coisas, né? Mas a parte humana, alternativas, não sei, sabe, ou o Estado supre isso, porque não sei como poderia ser feito. A pessoa que vem pinhão vai ter que plantar, não vai rolar. Então, o Estado deveria, talvez, então, abrir mais um... Porque, justamente, o ecossistema, que a palavra é essa, é muito maior. É uma coisa muito mais complexa, muito mais legal, muito mais divertida também. E é o palco onde acontece toda a vida dos seres que habitam aquele local, que moram lá. Pode ser uma araucária, pode ser um bicho que mora, que é pequenininho, pode ser grandão, que passa lá, né, e usa também. A nossa floresta de araucária é completamente espetacular. Ela é uma mata ainda, uma mata atlântica, mas é uma mata atlântica diferente daquela verdadeira que a gente tem aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a partir daqui do norte do litoral do Rio Grande do Sul e subindo até a Bahia. É uma floresta muito complexa, muito diferente. E ela aqui, ela se torna mais diferente ainda, porque ela é uma floresta, a Mata Atlântica, ela é de lugar quente, mas aqui, a Mata de Araucária é uma floresta atlântica, mas ela é de lugar frio. Então, aqui, o pinhão é a árvore dominante, que até em cheiro, quando se entra no meio do mato, a gente sente cheiro também. Mas essa floresta, como ela é uma floresta de Mata Atlântica, ela é uma Mata Atlântica, mas ela é uma Mata Atlântica de interna e de altitude, né? Ela é complexa no nível de... Existem cinco estratos. Não é só a araucária, mas tem o pinheiro bravo, tem o cedro. Existem muitas árvores, inclusive até de grande porte, que são do mesmo tamanho, ou maior também, pode ser, mas depende do solo, depende do tamanho do crescimento, a gente vai saber por outras formas. Mas árvores que dominam também, não tanto que nem a araucária, mas são cinco estratos de floresta, de tão complexa que ela é, até do topo das árvores, de árvores pequenas, arvoretas e arbustos e relva. É muito legal, sabe? E tudo depende da araucária também, todos, porque existe a união, né, de todo esse ecossistema. E um precisa do outro, um protege o outro. Quando dá ventos nas bordas dos matos, a gente tem que ter árvores diferentes para que segurem os ventos, né? E dentro do mato, árvores mais frágeis podem sobreviver também. Aqui não é o caso da araucária. A araucária é espetacular, forte, muito forte, né, no campo. E aí, então, no ecossistema há uma coexistência que ela é complexa no nível de um precisar do outro. Tipo os vizinhos, né? Um precisa do outro, um entrega uma coisa para o outro, um ocupa uma coisa do outro. E esse local aí faz nos traz opinião de uma araucária, né, que domina essa paisagem. Tanto que a gente vê uma floresta de araucária, a gente vê meio um degrau, ou se for um morro, em degraus, né, para baixo. Essa é uma floresta de araucária, né? O normal que nós teríamos aqui, que nem eu falava do Mato Sartori, essa área aqui central, é que eu moro no centro, por isso que eu estou apontando para o chão. Essa área central aqui, ela seria toda de uma floresta de araucária. E aí a gente foi tirando tudo, né? E aí a árvore entra em colapso, num nível em que ela entra num processo de extinção dele. E a extinção é sofrer da araucária, e a pressão é não deixar nem que surjam novos filhotes de araucária, que não nasçam novas araucárias, que é coletar pinhão antes dos bichos plantadores plantarem e ninguém plantar, e o Estado também abandonar uma árvore que poderia ser um símbolo, sei lá, e seria cultuado como um grande símbolo daqui de Caxias, ou da serra inteira, de qualquer lugar aqui na serra, né? Sei lá, eu acho ela linda. Outro dia eu vi um rapaz, e foi a primeira vez que eu vi alguém que tatuou uma araucária no braço. Eu disse, eu nunca tinha visto alguém tatuar uma araucária, eu achei muito legal. Dê parabéns para ele.
Que legal. Otávio, olha só, a gente está falando de prazos, eu vou passar aqui a informação, porque também é importante que a gente tome conhecimento dessa informação, até para ter uma postura mais cidadã, né? Já desde a década de 70, existe uma determinação, né, legal, jurídica, que diz que os pinhões só podem ser comercializados, enfim, estar à disposição dos humanos em abril, né? Tem uma portaria do Ibama que diz que a partir do dia 15 de abril apenas é possível a comercialização. A pergunta que sempre fica, né? A gente sabe que tem pessoas que têm campo ali para perto de São Francisco, coisa e tal, região onde a gente sabe que tem os pinheiros, né? E nas suas propriedades particulares. Para uso pessoal, por exemplo, aquele que cai no chão, qual é a orientação? Vender não, pronto, não pode vender, já sabemos isso, é contra a lei, é crime, inclusive, né? Agora, aquela pessoa que pega do chão, qual é a postura, qual a orientação para que a gente seja um pouco mais, um humano mais cidadão, digamos assim?
Ah, não sei. Muita gente, eu acho que não vai gostar de mim. A gente não pode pegar tudo, né? Pra que vai pegar tudo? Vai ter outra pinha que vai cair, ou que pode ser que caia antes do prazo. Usa ele, esse que caiu aí, até um pouco. Tu tá lá e tem bastante pinhão. Não pega, né? Não pega tudo, não pega tudo. Se tiver bastante araucária, não, só pega aquele do consumo da pessoa. Pega lá uma quantidade de uma panela, deu. Deixa para a natureza, deixa para o ciclo, deixa para... Não necessariamente o bicho vai plantar na tua terra, ele vai levar para longe, ele pode levar para o vizinho, ele carrega na boca, ele leva longe também, sabe? Ou então no bico, ou sei lá, ele não necessariamente vai pegar e vai nascer. Não é uma estratégia da natureza que a planta-mãe que ela fique do lado do filhote. Porque ela ocupa os mesmos nutrientes do filhote e ela vai fazer com que uma dificuldade para o filhote desenvolver ele. Então, é interessante que vá para longe. Não necessariamente vai ficar na própria terra da pessoa. E a ideia da natureza é que se espalhe, né? E eu diria ainda mais, né? A pessoa pode coletar e plantar, né? Se tem uma terra, a floresta de araucária, ela é em essência, em tudo, sabe, em imagem, ela é linda, e ela é necessária, a gente não pode... Tá todo mundo falando da seca, mas ninguém fala de plantar floresta de novo, né? Então, como é que querem água? Querem o quê? Ou então, parar essas queimadas no Pantanal, que faz a conexão da água da Amazônia para cá. Gente, a gente tem que pensar em futuro, a gente pode estar começando um processo de desertificação aqui no estado, e tem grande chance disso. O problema é que se o negócio se instala de uma vez, depois quem é que para, como é que para uma onda gigante de desertificação? Não dá só para cortar, não dá só para usar. A gente precisa manter mínimos realmente saudáveis de natureza para que tudo, todo o planeta, ele possa funcionar direitinho. Então, eu apelo bastante mesmo, sabe, para quem tem campo e tal, né? Planta lá na araucária, por favor, sabe? É lindo depois de ver também, né, no futuro, ver as crianças que crescem junto com as árvores, e depois sentar lá e mostrar para elas como observar a natureza, o bicho que vem, a ave, ou os ciclos da própria araucária, o que é cada parte, o tempo que demora, ou os tipos de floresta que existem abaixo dela, porque ela é a dominante, mas são mais quatro estratos, ela é o quinto estrato. Esse tipo de coisa, sabe, sentar junto e fazer um serviço para a nossa qualidade de vida também, aqui da cidade, da região, né? A manutenção de uma floresta original, ou deixar que ela se reconstitua de forma original, que vai ser a forma que ela vai vir, né? Que, sem interferência humana, ou até ajudar e plantar também, jogar os pinhões, pode jogar, pode enterrar de ladinho ele. E o pinhão é daqui, ele é muito mais daqui do que qualquer um de nós, né? Nossa, 250 milhões de anos, eles sabem exatamente como lidar com essa terra ácida, como nascer e como para onde ir a raiz e a folhinha. A gente pode ajudar, sabe? É bonito de ver isso, de acompanhar o ciclo e de ensinar, especialmente crianças, a acompanhar isso e se apegarem, sabe? Que é a grande necessidade de futuro, a gente tem que
Claro.
pensar que as crianças têm que se apegar à natureza, né? Para a gente poder
Perfeito.
ter esse entendimento.
Otávio, obrigada pelos esclarecimentos aqui, foi bastante útil, né? A gente agradece. Muito obrigada, viu?
Você ouviu o biólogo do Instituto Orbis, Otávio Valente Ruivo. Vale acrescentar ainda sobre esse assunto que os anos de degradação da floresta com araucárias e o corte de seus pinheiros levaram esse ecossistema a uma situação crítica. Estima-se que resta apenas de 1 a 2% da cobertura florestal original no país. Da região sul do Brasil, local que tinha grande parte de sua extensão coberta por essa floresta, Santa Catarina foi o estado que mais conseguiu conservar o ecossistema, mesmo com o desmatamento no estado de quase 75% da área original. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!